E muito boa noite para você que está esperando aí o nosso Happy Hour do Quebrando o Controle. Eu sou Ezequiel Norões e estou aqui hoje com meu amigo Mário Bessa. E aí, Mário, tudo bom com você?
Isso, cara, tudo bom. Tirando as correrias de sempre da semana, e essa semana agora em especial foi bem apertada para mim em termos de trabalho, mas tirando isso, tudo bem. É semana curta, cara, não tem jeito. Semana com feriado, o que a gente tem que fazer em 5 dias, tem que fazer, passa a fazer em 4. Aí não tem como dar tempo.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E hoje, cara...
É o famoso é bom, mas é ruim, né?
Hoje teve participação minha no SB Games, tive atividade na empresa, tive participação de banca de TCC e agora tô aqui no Happy Hour. Mas vocês devem estar estranhando, né? Por que o Eric não está com a gente aqui agora? O Eric teve um trabalho hoje que foi bem puxado, ele terminou por volta de 2, 3 horas da tarde, está bem cansadão, e a gente tomou a liberdade de dar uma folga para ele hoje aí. Ele fez uma folga forçada, mas semana que vem ele está de volta, recuperado 100%, e vai estar aqui de novo com o nosso amigo Mário. E, cara, essa semana teve aí, né, algumas definições, teve muita coisa bacana para a galera que acompanha. E vamos logo cair para a primeira notícia, que foi, acho que talvez, a notícia mais quente da semana, que foi o fechamento dos preços dos novos consoles aí. O que você acha, Mário?
Pois é, semana passada a gente já tinha trazido aqui para o programa a notícia da redução dos preços dos Xbox Series S e Series X, né? E eu até tinha falado, vamos aguardar a dona Sony se manifestar, porque essa redução decorre de uma redução do IPI, que é o Imposto de Produto Industrial. E aí, a gente... Essa redução se aplica a todos os aparelhos, né? E aí, a Sony acompanhou a Microsoft, só que a redução do preço não é igual ao do console da Microsoft, né? O Xbox Series X, que tem um preço igual ao do PS5, a edição regular, né, a edição com drive, que seria R$4.999, o Xbox Series X caiu para R$4.599, enquanto que o PlayStation 5 caiu para R$4.699. Então o Xbox reduziu R$400 e o PlayStation 5 R$300.
Tem aí a imagem para a galera ver do Xbox, né, com a redução do preço. Vou ficar devendo a do PlayStation, né, que não deu tempo de pregar.
Ah, mas a galera já viu bastante o console.
Com certeza.
Estamos todo mundo doido para saber. Mas enfim, semana passada a gente tinha falado do Xbox, e o PlayStation também reduziu não só a versão regular, mas reduziu também a edição digital, que é a que não tem o drive para disco. E esse, que antes custava R$4.499, agora cai para R$4.199, né? Lembrando que a única diferença dos consoles PlayStation é exatamente a entrada do drive. O hardware em si, todo o restante do hardware é exatamente igual, enquanto que o Xbox Series X é bem superior do que o Xbox Series S, né, que é a versão mais em conta, digamos, popular do novo console, e é bem mais barata, né? Vai custar, com a redução agora, R$2.799.
Exatamente. A gente tem que levantar...
Lembrando também que os acessórios, né, também caíram de preço. Então, o DualSense, que é o novo controle do PlayStation, câmera, enfim, os acessórios todos tiveram redução de preço, o que é bom para todo mundo, né, ainda mais com esse dólar maluco do jeito que tá, o preço lá em cima, então qualquer redução é bem-vinda.
É esse o ponto, sabe, Mário? A gente tem que deixar um pouco de lado as questões aí de política, de interesse e tudo mais, e ver o que realmente conta para todo mundo. Nós temos que ver isso como uma coisa positiva. O preço baixando é algo que é diferente, que ajuda a comunidade e que melhora, de certa forma, apesar de não ser aquilo esperado, não ser aquela redução nossa, que coisa que reduziu, tal, não sei o quê. Mas toda redução de impostos se considerada para o que nós temos do histórico do que diz respeito aos preços dos jogos no Brasil, é muito válido. É uma, de certa forma, a gente pode considerar assim uma vitória. A comunidade gamer está de parabéns por conta disso, né? Temos que nos mobilizar mais, nos organizarmos mais, cobrarmos mais daquelas pessoas que nós colocamos para nos representar, né, para poder fazer isso, né? E considerar que isso sim é muito válido e que é algo que nós temos que considerar. Essa semana, inclusive, eu tenho um comentário a falar sobre isso. Eu vi um vídeo, acho que foi do BRKS Edu e mais um cara no YouTube, e eles estavam comentando exatamente essa questão. E lá eles lembraram de uma coisa do nosso amigo Moacir Alves, né, que era um projeto, né, a proposta, projeto não, a proposta do Jogo Justo que aconteceu aí, né, em 2000, lá por volta
2008, de... né, 2007, 2008, 2009.
Não, não, foi mais pra frente, foi em 2013, 14.
Eu me lembro de ter comprado bastante jogo nessas promoções que saíam.
Né? Né? Para quem não se lembra, o Jogo Justo...
O empresário assumia o custo.
Exatamente.
Né? Pagava toda a tributação sobre o produto. E
fazia
nós,
o dia, escolhia o dia do Jogo Justo, que era o dia daquela ação promocional, e colocava-se um grupo de jogos, um grupo de equipamentos, e que era feito um preço reduzido sem os impostos.
Não era sem os impostos, é sem considerar o valor dos impostos.
Exato.
Porque o imposto o empresário acabava recolhendo.
Ele,
né?
ele só repassava. Exatamente. Era um preço que reduzia, mas em compensação ele cobria aquele valor dos impostos para poder mostrar para a comunidade o quanto teria do valor dos jogos sem os impostos, que isso era refletido diretamente, né, para as pessoas que estavam consumindo, e isso gerou um murmurinho danado. Nosso amigo Moacir Alves, a galera descascou ele de todo jeito, o que eu acho também uma grande injustiça, porque nós temos é que nos unir e apoiarmos as iniciativas que buscam fazer a melhoria para o cenário de nós que somos consumidores e gamers, que temos que estar fazendo isso, né, e vendo essas coisas. E cara, na boa, foi bom, essa redução foi muito boa, vale a pena, e a gente tem que estar alinhado com essas coisas e buscar melhorar ainda mais. Vamos ver o que, a galera aqui comentou, né?
Bora.
Mandar aqui boa noite para todo mundo que já está acompanhando a gente. Tem aqui o nosso amigo Arnaldo, que mandou o seu famoso sextou. O Dionísio, que está acompanhando a gente aí, boa noite. Felipe SL, que entrou, boa noite. Fábia Virna, que está acompanhando a gente. É FUCE Oficial, acho que é o pessoal aí de futebol digital, não sei, manda um oi aí pra gente, manda um direct aí pra gente conhecer vocês aí, dessa FUCE que eu não conheço ainda. Meu amigo Arnaldo também lá do Geek Nordeste, meu amor Aline Pitombeira, também conhecida como minha esposa, tá assistindo a gente aí. Nosso amigo Gutenberg, que não perde mais nenhuma, virou nosso fã aqui também, tá dando boa noite aqui pra gente. Alan Lima Tech também está acompanhando. Aí o Gutenberg comentou aqui, ó: tivemos redução de preços e essa semana o dólar caiu de 5,85 para 139, algo próximo de 8%. Vamos ver se essa redução de dólar também influencia no valor dos preços, né? Vamos lá, vamos esperar para ver, que de repente isso aí pode ser coisa boa. Não é direto essa assim, primeira, não. É igual a gasolina. A gasolina baixa, baixa na refinaria, mas não baixa no posto. Vamos lá, devagar.
Para essa primeira leva de consoles, eu não acho que isso vai acontecer, porque eles já foram importados com o preço do dólar mais alto. Então...
Exatamente. E aí também tem aqui o boa noite do nosso amigo DJ Iogoiana. Acho que é isso, Iogoiana. Boa noite, cara. Obrigado por estar acompanhando a gente. E aí vocês que estão vendo aqui o nosso Happy Hour pela primeira vez, manda seu oi aí, seu boa noite. E estamos aqui hoje colocando, né, algumas informações para vocês, tá? Vamos para a segunda notícia, Mário? Essa acho que é contigo, cara. Game Boy ganha novo jogo de RPG chamado Dragonborn. E aí, meu amigo Mário, você que gosta de portáteis?
Bem, eu gosto de portátil, mas tu sabe que nessa época aí eu tenho outras paixões além do Game Boy, né?
Uhum.
Game Boy, para mim, com todo respeito, é o portátil mais importante da história, pessoal. Certo? Mas pra mim é refugo. Porque da época dele a gente tinha o PC Engine GT, né? O Turbo Express, que era o turbo da linha PC Engine. E a gente tinha o Game Gear, que os dois tinham tela colorida, tinha um adaptador pra televisão. Enfim, eram eram portáteis
que tu tá
infinitamente superiores.
Uma briga feroz com o Maílson. Tu sabe, né?
Olha a minha cara de preocupado.
E para falar nisso, né? Esse final de semana, aproveitando aqui a deixa, a gente vai ter aí um programa possivelmente sobre realidade aumentada no Quebrando Controle. E no domingo que vem, no dia da eleição, a gente vai ter Quebrando Controle. E o Quebrando Controle vai ser exatamente sobre portáteis. Espero que meu amigo Mário possa participar e eu vou botar essa briga para rolar aí.
Vou tentar. Vamos lá. Eu reconheço a importância do Game Boy. É o portátil mais importante da história. Não tem dúvida disso, né? Enfim. Eu acho interessantíssimos esses relançamentos de cartuchos antigos, né? Para você usar o cartucho antigo, o cartucho novo em um videogame ou um portátil antigo, como é o caso desse Dragonborn. Aqui eu vou mandar até um abraço pro Malegra, nosso amigo Malegra, que fez um jogo no estilo do Game Boy, lançou na Steam. Eu comprei esse jogo, não sei o que, Cap, alguma coisa assim, Majestic Cap, alguma coisa assim. Me perdoe, Malegra, mas eu não vou lembrar o nome completo do jogo. Mas é bem legal, inclusive ele fez uma mixagem de som da forma como era a placa de som do Game Boy, né, na época. Então ficou bem legal o jogo. E aí esse pessoal, essa turma aqui desse jogo Dragonborn foi além, porque eles fizeram o cartucho mesmo para você colocar no próprio Game Boy. E isso é absolutamente sensacional. Quisera eu, pessoal, lançar aí os PC Engine, os cartuchos do PC Engine, os HU Card, os Turbo Chips, né, da versão americana, que era o TurboGrafx, que, na minha opinião, são os cartuchos mais bonitos de todos os tempos. Se eu participar do programa dos portáteis, eu vou trazer o cartucho para todo mundo ver. É do tamanho de um cartão de crédito, e não tinha cartucho desse tamanho na época. Você pegava um cartucho do NES, era bem maior, do Master System, era bem maior do que isso também. Mas enfim, voltando pro Game Boy. Interessantíssima a iniciativa. O problema é só o custo, né, pessoal? Como a tiragem é muito pequena, é uma produção, não vou dizer artesanal, mas é quase artesanal a produção do material desse. A mídia física sai num valor bem elevado, 42 libras esterlinas, né?
Pesado. Olha que a libra é pesada. Já tá...
Eu não sei quanto é que tá a cotação da Libra, mas se o dólar tá 3,40, vai. A Libra deve estar beirando os 9, 10 reais.
É, bem perto de 7
reais.
Não,
dá mais. Não, dá mais. Tá? Pode subir. É bem acima disso. Né? Numa conversão direta, sairia 313 reais, mas a gente tá falando ainda de frete, imposto de importação e a conversão, né? Que incide também sobre o frete e sobre o imposto. Não é uma pena a gente aqui no Brasil não ter acesso tão fácil a produtos assim, mas seria bem legal se alguns importadores, alguns colecionadores pudessem importar isso e de repente mostrar pra gente em reviews, a gente ver como é que ficou esse jogo, porque iniciativas assim são muito bacanas, preservam a história dos games, né? Incentivam o desenvolvimento. E nesse caso é uma baita de uma homenagem ao portátil mais importante da história.
Eu tive um tempinho aqui, Mário, eu olhei aqui no nosso conversor do Google, tá R$7,05 a Libra.
7,5, né?
7,5. Eu falei que em janeiro eu tive a experiência não muito feliz de fazer conversão para Libra quando eu tive lá na Inglaterra. E, cara, é pesado. Inclusive, como eu não estava muito preparado e estava tendo a mudança para saída, né, do Reino Unido, da linha do euro, né?
Do euro.
E aí, muitos lugares já não aceitavam euro. Então, eu tive
que... O famoso Brexit, né?
Exatamente. Eu tive que comprar Libra e pagar em euro e gastei uma graninha, porque senão eu ficava sem poder fazer nada lá e sem poder gastar o dinheiro e fazer nada, porque muito lugar já não aceitava euro, já em janeiro, não tinha tido a saída do Brexit ainda. Então, fica essa questão aí. Vamos em frente, né, cara? Vamos em frente, a galera. Vamos ver aqui mais uns comentários da galera.
Se a gente, enquanto procurei, se a notícia anterior era bem legal, a próxima é pra lá de triste.
Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui. saiu aqui do celular, mas eu vou recuperar aqui na tela do programa. Pera ainda. Pronto, tá aqui. O Felipe SL mandou um palminho pra gente. Deixa eu ver quem mais entrou. Pessoal da Blessed mandou um salve aí pra gente, meus amigos aí, né, do Rodrigo e a turma lá da Blessed Esportes, parceiraça da UCEG, tamo junto aí sempre. E vamos em frente. Né, Joás também entrou aí, meu amigo Joás, cara, que participou da gente do Quebrando Controle, tava lá em Gramado, passeando, né, o cara tava curtindo, aproveitando aí, deve ter pego lá já o comecinho do Natal de Luz, né, vamos em frente, vamos lá.
Vamos em frente. O Arnaldo, sendo a nossa calculadora de plantão, fez a mesma conta que você fez.
É, ele chegou no 7 também?
706.
É. Então é isso aí, a próxima notícia, cara, não é muito legal, essa daqui eu vou citar e vou mencionar uma coisa rapidinha e depois eu passo a bola pro Mário. Pessoal, vai. Outro centro de jogos em Akihabara fechou suas portas, mas calma, vamos explicar. Isso veio fruto, na verdade, de uma venda das ações aí da Sega Sammy, que se desfez, né, de alguns dos seus imóveis, que eram esses centros de jogos. Agora, não se alarmem demais, porque isso não significa, como algumas pessoas colocaram aí, que a SEGA faliu. Né, Mário?
Isso. É, o pessoal, assim, pessoal, é importante a gente ler a notícia na íntegra, né? Sempre que a gente vê um negócio para depois acabar espalhando fake news, né? Saber de fato da fonte, será que aconteceu do jeito que estão dizendo, será que não? Esse foi um caso que realmente a gente viu em muito comentário. Poxa, a SEGA faliu. Não é o caso, né? É uma readequação da empresa. Houve, de fato, essa venda, né, da questão dos imóveis. A SEGA já tinha fechado, na verdade, né, um dos seus centros lá em Akihabara mês passado, eu acho. A gente comentou isso aqui.
Exato.
No Quebrando o Controle.
Foi muito significativo e simbólico. O pessoal foi lá
demais,
na frente.
Demais.
Fez reverência e tudo mais. É muito isso. Significativo. Pra quem pra não quem sabe, não... só um instantinho, desculpa,
Mário. A SEGA é o maior fabricante de arcades, né?
Pra gente aqui, fechar um fliperama não é tão dolorido, mas lá no Japão, quem quiser saber como é dolorida essa questão dos fliperamas lá na cultura deles, assista a série High Score Girl. Se você assistir essa série High Score, não sei se o Mário já assistiu, né? Inclusive, já pegou a referência lá do que eu falei do teu console preferido. E aí, lá tem exatamente...
Já pegar meu bloco de notas.
Então, cara, tem exatamente o apego que eles têm pelas casas de jogos. E a história se passa exatamente com um garoto que conhece uma garota. Essa garota senta a peia nele no Street Fighter. E aí começa a se desenrolar a história. Né? E é muito bacana. Pra quem não assistiu, High Score Girl, recomendo que assista. E se der, a gente pode fazer até um quebrando controlezinho falando sobre esse seriado, que é muito legal.
Uma boa. Bem legal. Né? Boa. Mas enfim, acaba sendo uma notícia triste porque a SEGA acaba... se afasta mais ainda, né, dos arcades. É, não tá falindo a SEGA, ela continua relançando os seus Game Boy Micro Nano, quase imperceptível, impossível de jogar. O Game
ela
Gear,
tá mais focada, na verdade, na produção de jogos agora, né? E não na produção daqueles assim, arcades, aquelas máquinas
falando,
e tudo mais.
Estão falando aí que vai sair, saiu, né, fez um certo sucesso a versão Mega Drive Mini. Estão falando do Dreamcast, talvez o Saturn também, versão Mini, eu acho difícil. O Saturn, mas Dreamcast eu acho mais plausível. Enfim, mas os arcades, para quem não sabe, a SEGA foi talvez a maior fabricante de arcades do planeta. Durante algum tempo. É triste porque vários dos arcades mais memoráveis que eu joguei na minha vida foram da SEGA.
Tô colocando a imagem pra galera ver lá do prédio que tá fechando.
Por mais, assim, podem me chamar de ceguista, pode chamar do que for, mas Red Racer, pra mim, é o melhor jogo de corrida de arcade que eu já joguei na vida.
Muito legal, cara.
Red Racer era sensacional.
Muito legal.
Inclusive, a primeira aparição do Sonic foi nele, né? O Sonic era um bonequinho no retrovisor do carro.
É marcante. Pra quem jogava fliperama aqui em Fortaleza, ali no Iguatemi, no centro da cidade, esse console, esse arcade... O simulador do Afterburner é algo de incrível. Né? É fantástico.
E talvez o arcade mais impactante em termos de visual, feito até os dias de hoje, que é um arcade, vou pegar o nome dele aqui, Time Traveler, salvo engano, vou confirmar aqui, que era um holograma.
Saúde.
Esse arcade, obrigado, esse arcade, ele teve disponível aqui no... É, exatamente, Time Traveler, lançado em 91. Esse arcade teve muito pouco tempo aqui em Fortaleza, lá no shopping Iguatemi. Eu não sei quem é o pessoal mais antigo aí vai lembrar. O Iguatemi teve dois arcades muito grandes. Onde hoje é um parquinho de diversões, na Praça de Alimentação Velha, do lado dos Girafas, da parte velha. Desculpa, tô confundindo, ali era o cinema. Na verdade, é do outro lado dessa Praça de Alimentação. Ali é onde hoje, salvo engano, é um restaurante Shang-Chi, salvo engano. Ali era um arcade, era o Playtime.
Onde tem uma loja de fliperama lá hoje, era onde era o cinema.
Não. Ali é um parque de diversões. Ali é um parquinho de diversões.
Sim, pois é, mas aí o arcade que a gente tá falando ficava do outro lado.
É do outro lado. Isso. É do onde hoje é um. Do lado do Burger King.
Que era o Playtime. O
Burger King da. Era o Playtime. Do lado da Praça de Alimentação Velha, do lado do Burger King de lá.
O saudoso
e Playtime. E depois. O saudoso Playtime. E depois. A gente teve um outro fliperama na primeira expansão do Iguatemi.
Que ficava em frente
ao
cinema.
Ficava em frente ao cinema, que o cinema do Iguatemi, pra quem não sabe, saiu da Praça de Alimentação Velha e foi pra onde hoje é a Magazine Luiza e Rap. 50 sabores, isso na primeira expansão do Iguatemi. Exatamente. Em frente aos cinemas, a gente tinha uma Praça de Alimentação. Lá eu joguei Red Racer, lá eu joguei.
E tinha aquele arcade daquele jogo lá do Cowboy, né? Que era de...
O Mad Dog McCree.
Não. Era... Aquele de tridimensional, que é holograma do cowboy, era exatamente naquela praça de alimentação.
É esse. Inclusive... É que eu tô te falando, o Time Traveler.
Pois é.
O Time Traveler,
que inclusive, era essas praças de alimentação, nosso amigo Gustavo, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Gustavo, colocou um vídeo pra gente, é uma pena que eu não tô com facilidade de resgatar esse vídeo aqui, que teve uma novela da TV Globo, que foi rodada lá no Shopping Iguatemi, eu não tô lembrado o nome da novela agora também, e que filmaram e os personagens da novela jogaram nesses consoles, nesses arcades que a gente tá falando.
Esses aqui arcades. Agora. Esse que eu tô falando é o Time Traveler, que é o do holograma, esse que tá falando do cowboy. Esse Isso. arcade é o mais bonito que eu vi até hoje na minha vida.
É fantástico.
Você pegando, você vê o personagem caminhando na tela, né, na cúpula. É uma coisa, assim, memorável. Eu me arrepio aqui, tô arrupiado só de lembrar
a lembrança
da incrível. Imagem daquilo ali funcionando. É o arcade mais bonito. Aliás, é o jogo mais bonito que eu vi na minha vida. Eu não vi jogo até hoje mais bonito do que ele. Pode pegar a PlayStation 5 com televisão 8K, o que for. A sensação de ver Time Traveler funcionando ao vivo foi inacreditável. E é uma pena, né, esse jogo que era da SEGA. A gente vê a SEGA se afastando cada vez mais dos arcades, né? Que a fez tão famosa, né?
Pois é, lamentável. E, cara, eu faço questão que pra galera que não teve a experiência que nós tivemos com os fliperamas, com os arcades, dê uma olhada, né, nas coisas, procure dar uma olhada na internet, porque quem vivenciou arcades aqui em Fortaleza na década de 90, com certeza experimentou coisas muito legais. E olha que nós não tínhamos as melhores
máquinas.
Nos anos
80.
É, nós não tínhamos.
Nos anos 80 também.
Nós não tínhamos as melhores máquinas por aqui. E quando elas chegavam aqui, chegavam com um delay grande.
Já defasadas.
É, né? Já chegavam com um delay muito grande e a gente ainda achava fantástico.
E ainda era legal. E sim, só pra quem não viu isso, eu já tentei procurar vídeos do Playtime dentro do Playtime do Iguatemi e são muito curtos, normalmente mostra só a entrada do Playtime.
Vamos fazer um apelo pra galera,
quem,
né?
Quem tiver esses vídeos, tanto dos dois fliperamas do Iguatemi, do Playtime e o da primeira expansão, mandem para o SEG, por favor, a gente gostaria de ter esse material.
E se tiver em VHS, não tem problema, a gente vai ter o trabalho de mandar
a fazer
a conversão,
digital
e ainda faz a citação do seu nome aí, tá certo? Poder
VHS, publicar o vídeo. Qualquer filmadora daquelas handcams que existiam antigamente, aquela qualquer uma que tiver, a gente 8 dá um jeito de converter.
Escambau, que dê pra gente que fazer for. A conversão, não interessa. Fale com a gente
só,
aí que a gente
um detalhe,
consegue
pra quem
fazer.
Não quem não vivenciou aquilo ali, o Playtime dos anos 80, dessa praça de alimentação mais antiga do Iguatemi, quem assistiu recentemente, a turma mais jovem que assistiu Stranger Things e vê os arcades funcionando no Stranger
Things... É aquilo ali.
É exatamente aquilo ali.
Você foi na ferida.
Não tem o que tirar. Era aquele amontoado de máquina, um pertinho dos outros, todo mundo se espremendo pra jogar. Eu joguei muito Pit Fighter. Joguei demais Tartaruga Ninja por lá. Enfim, bons tempos. Tinha jogos mais antigos ainda, né? Tinha jogo ainda da geração de transição do Atari, né? Acho que era máquinas da Taito lá, enfim. E para encerrar esse segmento, a gente partir para a próxima notícia. Só uma dica para o pessoal de outros estados, do Ceará e até de São Paulo. Quem por acaso for em São Paulo, por favor, não perca a oportunidade de se dirigir ao Old School Pinball do nosso amigo Ricardo Kobe.
Quem não conhece, vá lá no nosso canal no YouTube. Tem uma gravação que nós fizemos lá com o Kobe. Na verdade, tem duas visitas que nós fizemos, porque a primeira foi em 2018, quando nós fomos e conhecemos e fomos apresentados ao nosso querido Kobe. Kobe, ó, aquele abraço pra você, tô morrendo de saudade. A gente não foi esse ano aí,
mas
ano
que vem. Olha, esse ano não que vem vai. Não tem possibilidade de eu dar um pulo em São Paulo e não dar um pulo no
Old School Pinball.
Pena que não abre. Pena que não abre todo dia, né? Não é todo dia que é aberto ao público. Tem, acho que é terça e sábado, terça, quinta e sábado, uma coisa assim. São 3 dias da semana que é aberto ao público. E os outros dias eles fazem evento, aniversários e coisas do tipo.
E outra coisa aqui, ó. Fica uma promessa nossa que a galera que for, que acompanha o SEG, que foi, se chegar junto da gente lá, quando a gente for para São Paulo, a gente convida para ir para lá também com a gente no ano que vem.
Com toda certeza.
Viu?
E aqui só ler aqui uma notícia, um comentário bem legal do Arnaldo, sempre ele, que ele tem a última ficha de fliperama deles aqui, ó.
Nossa,
olha que legal.
Nossa, cara. Sabe do que é que eu me lembrei agora? Como era o nome do camarada lá que trabalhava na Taito, que a gente conheceu lá no Old School, tu lembra?
Ah, não sei, não lembro o nome dele.
Nós, quando fomos, lá tá lá no vídeo, me perdoe, esqueci o nome, é um cara querido, muito legal, muito bacana, que foi funcionário da Taito Brasil, ele mostrou pra gente a carteirinha dele de trabalho da Taito, tá certo? E a gente teve, cara, eu fiquei emocionado quando eu soube disso, que eu conheci o cara, quando ele puxou a carteira do bolso e mostrou, tá aqui, é tipo o Paraíba, Zé Paraíba, tá aqui meu cartão, né? Cara, a gente ficou profundamente emocionado quando ele contou a história
só
isso.
Só um detalhe, vou pedir aqui, Arnaldo, depois manda pra gente aqui no direct a foto dessa tua
Vamos
ficha.
Publicar essa sua foto com a ficha.
Por favor, manda pra gente.
Pode mandar pra nós aí. Vamos em frente, Mário?
Vamos em frente?
Puxa essa agora, vai lá, chama essa notícia aí.
Bem, a Elistar não tá. A gente podia jogar essa notícia aqui pro final, ver se ela aparece por aí. Ela tá aí ou não?
Não apareceu, não. Mas aproveitando também, enfim, o xarope do Daniel, da comunidade Mega Drive, não apareceu, né? E era na hora que a gente tava falando aqui a Rabara que ele deveria estar aqui. Quando é pra ele aparecer, ele não aparece, né? Esse xarope.
É, exatamente. Mas eu vou mandar um abraço pra ele ainda
assim. É, sempre, nosso amigão. A gente tá brincando aqui e ele sabe disso.
Bem, mas sabe,
tem uns abraços aqui pra galera aí também, ó. Yalis, professor Yalis, que tava comigo agora há pouco lá na defesa do TCC, veio conferir. A gente tá conhecendo aqui. Muito obrigado, professor, por estar acompanhando aqui. Também tem Astro do Rock, não sei se ele toca alguma coisa. E BPM0 também entrou aí, tá acompanhando a gente. O Arnaldo perguntou se a gente viu o clipe novo do Gorillaz. Não vi ainda. Se for joguinho, vou dar o maior valor, porque o Gorillaz se garante quando faz coisa de referência com relação a jogos. Tem também o Evilásio Matos, que está acompanhando a gente. Ian Ramos e Orion Pixel Art acompanhando a gente. Cara, público bom, hein? Muita gente nova acompanhando.
Bacana.
Estamos muito felizes aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa. Vamos em frente, seu Mário.
Bora. Bem, próxima notícia. Mortal Kombat 11 mostra a Milena em ação em novo trrailer. E aí, meu caro Ezequiel? Mortal Kombat ultimamente tá aloprando nos personagens,
os
até o Rambo.
Os gráficos do jogo estão muito legais. Vindo, né? Eu não tive a oportunidade de jogá-lo ainda, esse novo Mortal Kombat.
Também não.
Eu já vi, eu joguei, como diria o Eric, eu joguei assistindo.
Fica aqui só um convite, turma da Warner Bros. Se quiser mandar pra gente fazer um review,
estamos aqui. Né? E aí a notícia é a seguinte, eles na quinta-feira, ou seja, ontem, divulgaram, né, o trailer da nova Milena em ação. A Milena, para quem não sabe, é uma personagem muito icônica do jogo Mortal Kombat. E ela tem o poder, né, da questão da fusão do sangue. Né? Ela usa o lance lá da fusão do sangue. E essa guerreira, ela também ela se beneficia das suas forças de duas linhagens em batalha, utilizando a rapidez extraordinária em acrobacias ágeis e um sentido assustadoramente selvagem. E a sua marca registrada é as garras afiadas em momentos clássicos e aperfeiçoados no jogo. Cara, isso aí com certeza é referência para os combos, né, e os fatalities que essa personagem deve ter, que pra galera que curte fighting games, com certeza deve estar se deliciando bastante com esse novo personagem. Aliás, essa atualização, né, essa repaginada aí no personagem.
Essas atualizações do Mortal Kombat têm sido bem legais. Eu achei interessante a do Rambo.
Não joguei, não sei. Assim,
mas... Eu achei legal.
Rambo, o jogo de
programa
luta. Se fosse no FPS, até que ia mais, entendeu? Mas no jogo de luta.
Acho legal. Botaram.
Pra galera rir, pode botar até o Michael Jackson.
O Kirby não tá no Smash Bros. Uhum. Que é personagem mais fofinho do que o Kirby, do que o Pikachu.
Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem da Milena pra galera dar uma curtida. Olha a Milena aí.
Eu acho muito legal essas iniciativas aí da Warner com Mortal Kombat. Eles já fizeram uma interação muito legal no Mortal Kombat versus DC Universe, né? Que inclusive eu acho que foi um mote pra sair a série Injustice, que é bem legal. E eu gosto demais dessas interações, esses crossovers de personagens me chamam a atenção. Acho que funciona legal em jogo de luta. Mortal Kombat tem um público muito fiel.
Sim.
E quanto mais, assim, você pegando, por exemplo, o Rambo, que é um personagem vai universal, né? Não só pra quem curte jogo, mas pra quem, principalmente quem gosta de cinema. Você aumenta o espectro do alcance, né, do jogo, né? Você chama a atenção de um público que normalmente você não chamaria. E isso é muito válido, acho muito interessante.
Beleza, vamos para a próxima notícia então, né? A próxima notícia é o seguinte: o game Destruction All-Stars ganha trailer de gameplay e revela modos de jogo. E aí, Mário, você chegou a ver isso aí? Tem alguma coisa para falar para a galera?
Quer mesmo que eu comente isso?
A Sony divulgou, né, um trailer novo, tá disponível aí pra quem quiser ver, tá lá no site da PlayStation, com certeza. Tem algumas habilidades novas em que o jogador vai poder usar uma arena de batalha, e entre as possibilidades ele pode incendiar o piso, invadir o carro de um adversário, e dependendo do veículo, ficar invisível para surpreender outros pilotos. Olha a cara de felicidade do Mario.
Pois é, cara, assim, eu não gosto desse tipo de jogo. Tipo, Rocket League é um negócio que não me atrai de jeito nenhum.
Sabe quem que curte esse jogo? Confuso. Por isso que ele colocou na pauta? Foi o Eric.
Foi, só que ele devia estar aqui pra defender o jogo.
Porque, assim, então já que ele não tá, vamos descer o porrete aqui nesse negócio. Não gosto dessa porcaria. Pronto, acabou. Pronto,
falei. Eu não gostei. Quando foi apresentado, inclusive. Quando foi apresentado os primeiros jogos do PlayStation, que a gente fez um programa especial falando deles, eu já tinha dito que eu não tinha gostado desse. Não sei se vocês lembram.
Uhum.
Então, continua sem chamar minha atenção. E, Sony, me desculpe, mas com esse eu não vou gastar dinheiro, não.
Pois é, cara.
Na
tem
boa,
coisa mais legal pra... De repente tem... ele aparece aí na Plus e a gente dá uma olhada, né?
Tem o Miles Morales, tem Sackboy.
Uhum. O Ícaro, pra quem não sabe quem é o Ícaro, meu filho, né? Ele curtiu muito o Rocket League. Ele gostou bastante, aquele lance de você colocar a bolinha empurrando com o carrinho. Futebol de carrinho, né? A gente pode dizer que o Rocket League é um futebol de carrinho, uma ideia bem legal e tal, mas, cara, depois de certo tempo é igual a alguns jogos. Você abusa e deixa de lado. Não tem como se empolgar muito com isso, não.
Concessões poéticas muito grandes,
mas
a física dele é inexistente.
Mário, vamos sair um pouco aqui do foco, porque a gente tá aqui pra falar de coisas, não é só do que a gente gosta, né? A gente tem que falar do que a galera gosta. Tem campeonato, cara, desses jogos, né? E se tem campeonato e tem foco, a galera curte. Então, pra, a gente tá aqui na brincadeira leve, pra não ficar uma coisa chata, vamos deixar bem claro aqui que quem tá falando aqui é o Ezequiel e o Mauro, tá certo?
Deixa eu continuar a ser chato aqui, por favor. É a minha função no programa.
Eu tenho que aliviar a barra, cara.
Se eu não posso ser chato, eu vou perder minha função aqui. Aí
Mas é isso aí, galera. Então, deixa eu ver os comentários aqui, como é que tá aqui a galera. O meu amigo Astro Rock comentou aqui que ele foi meu aluno, cara, lá na Estácio, bacana. Não dá pra ver quem é você aqui na foto, não. Depois manda o nome aí, que se der eu me lembro. É difícil eu me lembrar pelo nome, mas eu faço uma forcinha aqui e a gente lembra. Pessoal da Mimos Ideias tá acompanhando a gente. O nosso amigo Gutenberg comentou que o Destruction vai ser dado na Plus em fevereiro de 2021. Olha aí, a gente deu um tiro aqui no escuro, né? E ele já confirmou que essa parada saiu no blog da PlayStation. Guto, valeu pela dica aí, irmão. Tamo junto. Vamos pra próxima?
Eu já... Ainda bem que ele disse que era no blog da PlayStation, porque senão eu ia chamar ele de Bandinac. Mas certa fevereiro já tá divulgando a
cara, PlayStation. Cara, o Guto é seu colega de trabalho e é um grande amigo meu da época do colégio, né? E com certeza, como bom advogado, ele não vai dar uma bola fora dessa.
Show.
Então a próxima, cara, vem de um jogo aí que tá comentado pela galera, que é o Watch Dogs Legion, que vem aí com a proposta de rodar em 1080p dinâmico no Xbox Series S. Ou seja, inclusive, no console de entrada da nova geração. Vamos considerar ele assim, né? O Xbox Series S, como a gente já comentou aqui antes, ele é o console de entrada pra galera que tá querendo ir pra nova geração, mas não tem muita bala na agulha pra gastar agora, não é isso? E aí eles estão dizendo que esse jogo vai rodar em 1080p dinâmico. O que, que é isso, Mário? Fala pra gente aí.
Sei não, a parte técnica é contigo. Mas tu vem pra perguntar pra mim. Começa e termina, eu vou falar do jogo, a parte técnica.
Galera, pra quem não sabe, o 1080p dinâmico é exatamente, tem a ver com o alinhamento de como o jogo é colocado e carregado na tela. Para quem não sabe, né, todo jogo, quando você vai ter a carga dele, se você observar algumas filmagens que focam na tela de computadores, a tela fica oscilando. Quando a gente tem uma frequência maior,
oscilação, pra galera, pra quem não entende, como eu, fica mudando de cor. Não sei se vocês já viram.
Fica variando.
Um sombreado na tela.
Fica variando, passando umas linhas na tela. Né? Então, o 1080p dinâmico não acontece isso, porque ele vai aumentar a frequência da transmissão e vai aumentar a quantidade de linhas na tela também, de forma exatamente como diz, dinâmica. Então, isso vai evitar, né, algumas questões de atualização da tela e vai melhorar a qualidade de imagem do jogo, deixando o jogo com um gráfico bem mais legalzinho.
A fluidez da imagem vai ficar mais natural.
Exatamente.
Basicamente isso, né? Bem, eu vou falar do jogo. Parabéns pela explicação técnica, não conseguiria explicar melhor, por não saber. Mas enfim, falando sobre o jogo, tô afim de jogar esse Watch Dogs Legion pelas notas que ele tem recebido aí nas avaliações. As notas estão bem altas, né?
Uhum.
E me chamaram a atenção. Vou fazer um outro comentário aqui. Não, vou deixar o comentário para a próxima notícia, que é sobre o PlayStation, para comentar sobre um jogo de lançamento que eu vi já aqui, agora à noite já, um vídeo curtinho sobre ele e me chamou a atenção. Mas enfim, Watch Dogs Legions passou a me chamar a atenção. Watch Dogs eu acho que é um jogo, só fazendo um comentário, eu acho que é um jogo meio que incompreendido e com uma ideia muito legal, mas mal executada, principalmente no segundo jogo. A ideia em si, o plot, né, o enredo da história do jogo é bem legal, eu acho bem interessante. Pena que eles não executaram da forma como eles tinham concebido. O 2 também não foi muito à frente e espero que eles tenham conseguido resolver isso. Parece que resolveram nesse terceiro jogo da série. Bem legal. Me chama a atenção.
E a gente tem que comentar aqui na notícia, né, que está colocada para ele aqui, é o seguinte, ó. Aparentemente o game deverá sacrificar a qualidade visual durante os momentos de mais ação na tela, recuperando nitidez e clareza, como a gente colocou aqui para vocês, das imagens quando o jogo suavizar. Whitlock não comentou, Whitlock no caso é o cara lá, né, que é o Galvin Whitlock, né, que é o programador líder da Ubisoft, não comentou quanto será a variação entre o mínimo e o máximo de resolução colocada para o jogo. Já nos computadores, esse título terá uma grande vantagem em relação aos consoles, por conta da utilização da tecnologia Ray Tracing. Isso aí, com certeza, deve ser aprimorado para os consoles top de linha e que vão utilizar. Por quê? PlayStation 5 e o Xbox Series X vão estar utilizando também a tecnologia Ray Tracing. Então, não vai ter tanta perda assim para os consoles, como eles estão dizendo aqui não, tá? E é isso. Mais algum comentário, meu amigo Mário?
Sobre esse jogo, não. Uhum. Só fazer uma transição aqui de notícia, porque para quem sabe, quem acompanha o Quebrando o Controle, sabe que um dos meus jogos prediletos se chama Shenmue, né? Da SEGA, lançado inicialmente no Dreamcast.
Desculpa aí rapidinho, ainda. Eu recuperei a imagem aqui, tá aí uma imagem do jogo pra galera que não tinha visto, tá?
Beleza. Bem, é só fazer um adendo dizendo que Shenmue 3 tá saindo na Steam a partir do dia 19 de novembro, né? Então, uma baita da notícia pra quem gosta desse jogo, que pra mim é um dos jogos mais revolucionários de todos os tempos. Vamos em frente?
Vamos lá, já estamos quase na última notícia, né? Já estamos na última notícia, porque sempre a gente tem algumas coisas para comentar, né? E essa notícia vem para falar de PlayStation. PlayStation 5 coloca vídeo oficial da Sony que revela novos recursos do console. E aí, meu amigo Mário? Como é que tá o hype aí dos consoles da nova geração? A galera tá tudo maluca, vendendo rim, vendendo coração, vendendo tudo que pode aí para poder comprar os novos consoles, né? Os consoles pois da geração antiga estão começando a aparecer aí que nem lodo para a galera comprar, todo tipo de preço e qualidade, né? Mas vamos pois ver como é que vai ser.
Eu não sei, assim, eu na boa, eu não sei qual dos dois comprar, se o PS5 ou o Series X. Eu estou numa dúvida muito grande, não me decidi, principalmente porque a Microsoft não define quais são os exclusivos dela, não divulgou ainda, mas parece, aliás, na verdade já começa a divulgar semana que vem.
Uhum.
Né, a Microsoft programou para semana que vem, todo dia da semana vai ter uma live apresentando os novos jogos do Xbox. Então vou dar uma olhada, vou verificar e tal. Me chama mais a atenção para esse momento os exclusivos do PlayStation. Né, já vai sair com Spider-Man Miles Morales, já vai sair com Sackboy. Esses dois jogos eu tô doido pra jogar. Então já me chama muita atenção o PlayStation. Agora com relação aos recursos, confesso, vou dar um aqui de... Como é aquela atriz da Globo? A Glória Pires, né? Não tenho o que falar, porque eu não vi a notícia, eu não vi os novos recursos do PlayStation 5, e aí eu vou deixar com o senhor os comentários dessa matéria.
Beleza, cara, na verdade o que vem de novidade aí no PlayStation 5 é o tal do controle háptico, né, que vai estar trazendo uma grande novidade para a galera, as atualizações do sistema operacional, ou seja, da dashboard do console. Tem até uma telinha que eu coloquei para a galera aí com a visão. E tem uma curiosidade, que o Astro Boy, que é o jogo que vem no PlayStation 5...
Já baixei,
né?
Já botei na minha biblioteca aqui.
Esse jogo, ele é tipo pré-instalado, ou seja, ele já vem com o console. Então, tipo...
Não, mas ele tá na PS Plus, viu, na loja.
Aham.
Uhum. O nosso amigo Will, da USEG, me disse isso hoje. Estive com o Will pegando um aparelho que tinha deixado com ele para manutenção. Abração, Will.
É o mesmo jogo que saiu pro PlayStation 5?
Não, é o novo. O do PlayStation 5 tá disponível lá pra você baixar gratuitamente, né?
Uhum.
Eu já coloquei aqui na minha biblioteca.
E é um jogo muito PS legal. Plus. Principalmente a versão do Astro Boy pra VR. O
Astro Bot.
Astro Bot, perdão. O Astro Bot pra VR é um jogo incrível. Já joguei com o Icaro aqui, você já jogou com as crianças também.
É o melhor jogo de VR, melhor
disparado.
Jogo de VR já lançado.
Disparado. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu tive uma experiência muito bacana, né, no Ace Combat. E eu fiquei bastante empolgado com o Ace Combat.
Ace Combat é bem legal, mas...
A experiência, ele não é um jogo, é uma experiência.
É. Agora, assim, o jogo que melhor entendeu realidade virtual até hoje é Astro Bot. Não tem pra ninguém.
Exatamente.
É um jogaço.
Ele
jogaço,
tem umas pegadas daquele lá do ratinho. Como é o nome daquele jogo lá do rato também que você joga? Ele tem umas...
Tu falou ratinho, me lembrei do apresentador de TV. Mas eu sei qual jogo que tá mencionando.
Moss, o nomezinho assim. Moss, lembrei.
Moss.
É, tem uma pegada do Moss, né? De algumas coisas que ele usa de referência pra questão de mobilidade, de cenário, composição do personagem no jogo, né? Esse do VR, ele é espetacular, tá certo? Eu não joguei esse ainda que vai sair pro PlayStation 5, mas tá dizendo que tá na hora, eu vou já baixar porque o Ícaro é fanzaço.
Até porque tu não tem o PlayStation 5.
Sim,
até porque
cara.
Tu não tem, ninguém tem ainda.
Ele é só pro PlayStation 5, tu não disse que tá na Store?
É, tá, pra você baixar, pra o PlayStation 5.
Ah, pra quando você for ter o PlayStation
5. Quando você chega, quando você tiver o PlayStation
5,
já baixar.
Quando eu comprar o PlayStation 5, eu jogo.
Sim.
Vamos lá. Então, galera, essa aí era a nossa última notícia de hoje. Eu coloquei aí, Mário, vamos nesse extra, tu consegue pegar a ideia aí dos jogos
do
da semana?
Tenho aqui, tô com eles aqui já. É Dark Souls do Xbox One. É hoje, lançamento de hoje, né? Começa hoje. É Dark Souls Speed 3 Grand Prix, um jogo de corrida para Xbox One também. Crystal Orta. É Need for Speed Hot Pursuit, versão remasterizada para PlayStation 4 e PC. É Dirt 5 também hoje para PlayStation 4 e PC. Paw Patrol, para quem não conhece, é aquele Patrulha Canina, né, série de desenho animado, também jogo.
Exato.
Hoje para PS4 e Xbox.
Esse eu me lasquei, vou ter que comprar pro Ícaro.
Lair of Clockwork God também hoje para PS4. É, enfim, a lista de jogos é bem grande, tá, pessoal, esses dias.
Tem...
Descenders.
Tu falou
Descenders
do Dirt aí?
Na Switch.
6 de novembro.
Já falei do Dirt hoje. É, Descenders, um jogo viciante de downhill, de bicicleta, que tá na Game Pass. Tá saindo pro Switch, lançando hoje também. Tropico 6 pra Switch. É, Tetris Effect. Tá previsto para o dia 10 de novembro. Destiny 2, uma expansão do Destiny Beyond Light para PC e PS4.
Só um parênteses
no
aqui,
dia 10.
O livro do Tetris eu tô lendo e é fantástico.
Aquele que eu mencionei, né?
Fantástico. O formato incrível do livro é muito bom, muito legal. Suave, dá para você relaxar a cabeça.
Watch Dogs Legion pro Series X já, né? Porque já saiu do PS4 e do Xbox One, mas do Series X sai no dia 10. 13, que é aquela série de animação, tá saindo o jogo pra PC e PS4 também no dia 10 de novembro. Rogue Company pra Xbox Series X no dia 10 de novembro. Gear Tactics, né? Um jogo de estratégia da série Gears of War para Xbox One e Xbox Series X também no dia 10 de novembro. No Man's Skies, famigerado No Man's Skies, que foi lançado cheio de bugs, também tá chegando no Series X no dia 10.
Será que Assassin's eles melhoraram Creed esse Valhalla? Jogo, hein, cara? Eu fiquei curioso.
Não sei,
tem,
eu quero
ele
ver.
Ele tem umas curiosidades.
A proposta era incrível.
É, ele tem umas curiosidades bem legal de estar compondo universos, planetas. É um negócio muito doido a história que os caras criaram pro jogo. Eu tenho uma curiosidade de ver, que eu gosto dessas coisas diferentes.
Não, a ideia do jogo era fantástica, só que a execução foi terrível. Eu não sei se eles corrigiram, de fato eu
Quem
não sei.
Quem estiver assistindo aí e tiver visto alguma novidade desse jogo, comenta aí pra gente, a gente fala aqui.
Isso. Bem, dando o segmento, é muito jogo, viu? Principalmente por causa do Series X que sai essa semana, né?
Exato.
É Assassin's Creed Valhalla.
Esse aí é bom, hein?
Calma, esse ainda pra PC e pra PS4 no próximo dia 10.
Vou jogar.
Dirt 5 sai dia 10 para o Xbox Series X, assim como o NBA 2K, né, versão nova. do 2K.
Cara, esse jogo, do nível de detalhe gráfico, é uma coisa a se observar, viu? Esse novo da 2K aí tá pancada.
Sim, incrível, incrível.
Pancada.
Aí tem mais coisas. Xbox é muita coisa. Evergate, Maneater, que é um jogo curioso, que você é um tubarão e sai comendo a população do planeta quase toda. Devil May Cry 5 também pra Xbox Series X. Just Dance 5 pra PlayStation 5, aí no finalzinho da semana que vem, dia 12, né? Uhum. Começa essas coisas de PlayStation, tem Warhammer, tem Just Dance 5, ou 2021, pra PlayStation 5. Vamos ter Sackboy no dia 12, esse eu tô curioso, pra o PS4.
Quem não sabe, Sackboy é o personagem do The Little Big Planet.
Mudou o nome do jogo, agora é só o nome dele, né?
Exato. Que é o nome do personagem principal. Ganhou o destaque que ele merecia, isso aí é inegável. E o jogo, pra quem não conhece, cara, jogue. The Little Big Planet é um jogo incrível. Ele lembra de... um pouco, né?
Astrobot. O gameplay dele é muito parecido, né? O level design das fases também é muito parecido.
Não é da Tokyo, que é a empresa que faz o Astrobot, né? Mas é um jogo também muito bacana. É da PlayStation também.
É da Sony, né? É da Sony. É um jogo é um first party, tal qual o Astrobot. Astrobot sai no dia 12, junto com o Sackboy. Dia 12 também tem pra PlayStation 5 Devil May Cry 5, que já sai um pouco antes pro Xbox. Tem Demon's Souls Remake, esse que tá fazendo barulho. Vai sair o No Man's Sky também. O Godfall, que é uma IP nova, né, da Sony, é para o PlayStation 5, exclusivo para PlayStation 5 e PC, não vai sair para para Xbox, desculpa. Aí sai o Assassin's Creed Valhalla também para o PS5, Overcooked, Spider-Man, Miles Morales, esse eu tô maluco para jogar.
Overcooked, quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Gerson, que esteve com a gente aí no Quebrando Controle semana passada, que trabalha na Team 17, que é a empresa produtora desse jogo.
Isso. Maneater, né, que sai um pouquinho antes para o Series X, também sai para PlayStation 5 na semana que vem, assim como o NBA 2K 2021. E o WRC 9, que é o jogo oficial de rally da FIA, né, licenciado da FIA, que é o Campeonato Mundial de Rally. Então esses são os jogos aí da próxima semana. É muito jogo que sai semana que vem, principalmente pelos lançamentos, né, do Xbox Series X e PlayStation 5.
Assim, que bom que a gente vai... Também, meu amigo, vai ser um bocado de mensagem que eu vou ter que passar aqui agora, que a participação da galera hoje foi fantástica. Não deu para mensurar que isso foi o maior público, mas, cara, tivemos muita gente. Eu tô muito feliz aqui de vocês estarem acompanhando a gente. Um abraço para Dal Lima, que acompanhou a gente. O Daniel entrou, nosso amigo Daniel, entrou no perfil dele, não entrou no Comodo Mega, entrou no perfil dele, mas quando ele entra no perfil dele, ele fica calado, né, esse danadinho? Meu amigo Gildoman, alemão, entrou aqui para acompanhar a gente. Designer Gilson também. Ah, não, o Daniel comentou, tá aqui, ele perguntou, cadê o Atari VCS? Aqui, não, VCS. Aqui.
Ah, sim, não.
A gente depois fala sobre isso, a gente fala sobre isso depois. Designer Gilson falando aqui que vem Resident Evil Village para PS5. O Guto comentou aqui exatamente o que a gente estava falando, que era o Moz, o jogo lá do Ratinho. Né? O meu amigo, isso. O Kill William, mandou um joinha aqui pra gente. Will, tamo junto, cara, seu brother. Diego Begulart entrou, tá acompanhando a gente. E seguidor novo do Instagram da Alceg, esse eu me lembro porque eu vi lá no nosso Instagram. E galera, você que tá acompanhando nosso programa, que não conhece ainda as nossas mídias e tudo mais, compartilha, cara, o que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho aqui pra vocês, e a gente tem o maior prazer do mundo de estar fazendo esse programa. Galera, é muito bacana estar com vocês, é muito bom estar com vocês, fico feliz demais aqui, quero lembrar que o nosso Happy Hour, Quebrando o Controle, é mais um programa do selo da USEG, da nossa produção de conteúdo, e ficamos por aqui, boa noite.
Não.
Eita,
você não disse o que é que você vai jogar?
Ah, verdade.
Passa não sei quanto tempo sem vir pro programa, aí dá nessa. Qual o jogo tu vai jogar?
Cara, eu tô de olho no Control. Estou impressionado com o jogo, apesar de ser... Não é um jogo novo, é um jogo velho, né? 2018.
Olha a minha cara de surpresa.
Mas tu já jogou?
Não.
Oli.
Mas já é velho.
Cara, a proposta do jogo é incrível, a ideia do jogo, de você tá... Rapaz, a galera que fez Heavy Rain não dá bola fora, não. Os caras são bons, entendeu? Quantic Dream, se não me engano, é a produtora do
Quantic
jogo.
Quantic Dream, isso.
É,
isso,
os caras exatamente. São fantásticos, eles fizeram... Tem um menu interativo do jogo, é muito legal, muito curioso, porque eles colocam uma ciborgue, né? No caso lá, o jogo fala de ciborgues, e eles colocam a ciborgue interagindo com você. Aí, vamos supor, tem um dia que você não jogou, ela pega no dia que você vai jogar...
Não é da Quantic Dreams, não.
Não.
É da Remedy Entertainment. É do Alan Wake, do Max Payne, Quantum Outbreak.
Não, mas ele é da mesma galera que fez o Heavy Rain, cara. Dá uma olhadinha direitinho aí.
A produtora aqui...
Não, porque pode ser que lançou, mas a desenvolvedora... Olha aí direitinho. Né? É PlayStation também. Aí tem um menu interativo em que eu achei muito massa isso. Ela diz assim, você não jogou muito ontem, o que foi que aconteceu? Você esqueceu de comparecer aqui ao jogo? Ele tem um mecanismozinho lá de percepção de tempo, ele avalia, né? E fica tendo algumas interações com vocês. Isso eu achei uma sacada
Metal
fantástica.
Metal Gear Solid Feelings, né? Gear Solid Feelings, Kojima fazendo escola aí.
Então, galera, e você, meu amigo Mário, o que é que você vai jogar? Você tem 2 minutos.
Cara, vou jogar PC Engine esse final de semana, ó. Eu até mostrei as fotos das
besteirinhas que, tu ia jogar
que chegaram
Saturno.
Pra mim. O quê?
Eu pensava que tu ia jogar Saturno.
Não, vou jogar PC Engine.
Ah, tá. E o joguinho lá de Saturno, não, cara, que tu recebeu aí.
Não é só Saturno, não. Chegou Saturno e PC Engine, chapa.
Ah, foi mal, desculpa aí.
Então, tenho brincadeiras.
Grava
aqui
um videozinho pra gente colocar pra galera ver depois, que a galera vai curtir. Com certeza, os jogos são incríveis. Beleza?
Estamos sim.
Pessoal.
Agora vou tentar gravar sim.
Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Um abraço grande para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!
Sexta-feira que vem, 18 horas, nesse mesmo bate-programa, nesse mesmo bate-canal.
Tchau!
Valeu!